Sexta-feira, 29 de setembro de 2017.
Está começando a edição número 2136 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Primeira semana de agronomia da UFES destaca desafios do agronegócio.
UFES anuncia sexto encontro sergipano de educação ambiental.
Estudo mostra que mais da metade dos municípios brasileiros não tem estação de tratamento de esgoto.
E mais, a agenda cultural traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe realiza entre os dias 8 e 11 de novembro o sexto encontro sergipano de educação ambiental.
A edição deste ano traz como tema políticas públicas ambientais e prática pedagógica.
O objetivo é fomentar o debate sobre os caminhos dos educadores para desenvolver suas práticas pedagógicas.
As inscrições vão até o dia 28 de outubro e devem ser feitas através do e-mail sextoezeia@gmail.com.
Começou na última quarta-feira e termina hoje a primeira semana de Engenharia Agronômica da UFES.
Além da Feira Agroecológica, o evento promoveu debates sobre os desafios contemporâneos da área.
A agropecuária brasileira é uma das que mais cresce no mundo. A conclusão é de um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou que essa área rende cerca de 4% por ano no país. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma das maiores redes de pesquisa de agropecuária do mundo. O setor, que atualmente é um dos que mais gera renda e empregos no país, possui um cenário bastante favorável em questões relacionadas à inovação. Esse e outros temas estão sendo debatidos na primeira semana de Engenharia Agronômica da UFES, promovida pelo Departamento de Engenharia Agronômica, em parceria com o Grupo de Estudos em Economia e Agronegócio Sergipano. O tema do evento é o Engenheiro Agrônomo e os Desafios Contemporâneos, que tem o objetivo de expor e debater assuntos atuais para promover uma renovação do conhecimento entre os profissionais da área. Edwin Prado, estudante de Engenharia Agronômica da UFES e coordenador do Grupo de Estudos em Economia e Desenvolvimento do Agronegócio Sergipano, conta que o intuito desse evento é reunir os interessados da área para discutir temas importantes na atualidade.
Reunir estudantes, professores, profissionais, produtores interessados pela área para debater temas atuais acerca da agropecuária. Tratar assuntos de relevância tanto para a formação acadêmica quanto para a atualização profissional e também debater propostas de políticas públicas que possam vir contribuir para o futuro do setor agropecuário.
O estado de Sergipe ainda é muito carente em relação à extensão rural. O estudante explica o motivo dessa carência.
A gente vê que tem mercado, mas que ao mesmo tempo é uma área onde muitos agrônomos querem fugir, porque você tem que se doar mesmo para ter várias famílias e isso acaba afugentando. Muitos preferem ir para a iniciativa privada, que trabalha com comercialização, que é uma coisa mais prática do que ir para essa área onde demanda muito tempo, muito trabalho, uma certa parte social.
Uma das atividades presentes na programação do evento é a inauguração da feira agroecológica que incentiva o consumo de alimentos para a comunidade acadêmica. Edwin fala sobre ela.
Foi um convênio fechado entre a universidade e a CEID, que é a Secretaria do Desenvolvimento, onde foi consolidada essa feira agroecológica que visa atender 20 famílias. Essa feira vai acontecer periodicamente aqui na universidade e a gente espera que essas famílias consigam ter uma boa rentabilidade a partir da venda desses produtos orgânicos que promovam o seu desenvolvimento.
O estudante ainda fala sobre os novos métodos tecnológicos que estão ajudando na área agronômica.
Atualmente a gente está vendo essa questão da agricultura de precisão, onde a gente utiliza drones, sensores, robôs, que trazem mais precisão nas informações e nos ajudam a interpretar e buscar alternativas mais exatas para agredir menos o meio ambiente, ou então para ter uma redução nos custos. Eu acredito que isso pode ser associado não somente a grandes culturas, mas também a pequenos produtores.
Para Elida Vieira, que faz parte da cooperativa de Moita Bonita, em Areia Branca, essa feira agroecológica é importante para os produtores, para a comunidade acadêmica e para os consumidores.
É mais um local de venda e dando uma oportunidade para o produtor produzir seu produto e vir diretamente vender para o consumidor sem ter atravessador. Para nós, produtor, é um prazer imenso e está, assim, mostrando aos alunos, trazendo uma qualidade de vida para vocês, né, ver, e para os outros consumidores também e os outros alunos aprender mais um pouco sobre a agroecologia, como é produzido.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 21 graus e a máxima de 28 no domingo. A umidade relativa do ar fica acima de 60% e a velocidade do vento deve atingir 19 km por hora.
Mais da metade dos municípios brasileiros não tem estação de tratamento de esgoto.
Foi o que indicou um estudo divulgado pela Agência Nacional de Águas em parceria com o Ministério das Cidades.
70% dos municípios do Brasil não possuem estação de tratamento de esgoto. O documento fez um mapeamento dos 5.570 municípios do país e revela uma situação alarmante em que menos da metade dos brasileiros tem solução de esgotamento sanitário. Apenas 39% dos dejetos produzidos são coletados e tratados. Este número está longe dos 60% determinados pela legislação específica do setor. De acordo com o Atlas Esgoto, mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios estão com a qualidade comprometida devido ao excesso de carga orgânica, sendo que mais de 75% desses trechos não é permitido o abastecimento público devido à poluição. Os maiores desafios estão concentrados no norte do país. O Atlas revela ainda que apenas 14% dos municípios tratam pelo menos 60% do que é coletado, e a maioria destes municípios está localizada na região sudeste do país. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre a importância do Atlas.
É uma mistura de problemas, como também uma mistura de soluções. E eu diria que na água, essas duas vertentes, qualidade e quantidade, hoje elas têm um peso maior. Então, temos que tratar dessas duas vertentes. É uma questão que exige mais verbo e ação do que verba. Mas a outra, que é do esgoto, essa exige mais verba do que verba.
E é justamente a questão dos investimentos na solução dos problemas de saneamento que preocupa o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Na opinião do especialista, o Atlas é um dos melhores estudos feitos sobre o saneamento básico no Brasil. Contudo, ele traz números assustadores e exige investimento do Estado em todos os níveis.
Pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o Brasil precisaria investir pelo menos 16 bilhões por ano. E nós nunca chegamos nesse número, né? No máximo que o Brasil investiu foi 12 bilhões, né? E a nossa expectativa é que esse número tenha caído muito entre 2016 e 2017. Então, nós precisamos voltar aos patamares anteriores da época do PAC, né? Porque se a gente não investir pelo menos 16, 17 bilhões por ano, essa universalização de 20 anos vai para 40 anos, 50 anos, tranquilamente.
De acordo com o Atlas, o prazo é de aproximadamente 20 anos para se alcançar os objetivos de universalização dos serviços. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, lançamento de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
O movimento do Choro Sergipano traz hoje a Aracaju o regional Recanto do Chorinho em comemoração aos 32 anos do Domingo Clube. Dessa vez, a noite ainda vai contar com a participação especial da cantora Ana Aparecida. A apresentação acontece no Café do Museu da Gente Sergipana e para mais informações é só entrar em contato pelo telefone 999742253. O Cine Vitória apresenta amanhã o filme Deserto, de direção de Guilherme Weber. O filme narra a história de um grupo de artistas que embarcam em uma viagem para se apresentar em todo o sertão brasileiro. Mas cansados de serem nômades, a trupe decide se instalar em uma pequena cidade abandonada e criar ali sua própria comunidade. A classificação é a partir dos 14 anos e será exibido às 4 horas da tarde. Acontece domingo às 5 horas da tarde na Casa Reciclaria de Artes o show de Ana Miller em formato acústico, voz e violão. A cantora, que tem milhões de views no YouTube apenas com canções autorais, está lançando seu primeiro trabalho de estúdio, homônimo, que contém 5 canções divididas entre inéditas e outras conhecidas pelo público da artista. Os ingressos são limitados e podem ser comprados pelo endereço simpla.com.br/AnaMiller2L. Inicia amanhã no Museu da Gente Sergipana, às 4 horas da tarde, mais um espetáculo da temporada Teatro no Museu. Dessa vez, o espetáculo será o Grande Circo Gentil. Nele, a palhaça Magrela Tagarela tem um plano para melhorar a situação do circo que não vai bem, dando assim início à jornada da família Gentil em busca dos laços que sustentam sua lona e a sua família. Os ingressos estarão à venda no local antes da apresentação. O cantor e compositor Lula Ribeiro está de volta a Aracaju para apresentar o seu novo trabalho e trazer um pouco dos seus sucessos de 35 anos de carreira. O show, que acontece dia 6 de outubro no Vinheria, a partir das 9 horas da noite, é uma celebração musical que traduz as impressões de Lula sobre a vida por meio de versos e composições. Você acabou de ouvir a Agenda Cultural, produção de Raquel Alana e apresentação de Liz Belfort.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafa Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção geral, professor Péricles Andrade.
Agora você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.